Vivat Stachibra por apenas R$ 4,30 à vista. São 80 produtos com preços realmente baixos. Visite-nos agora mesmo na Gesner Material de Construção. Rua Gustavo Milcher, 70, Timbó. Compre agora pelo telefone 3382-3880 ou pelo WhatsApp 999-69-1938.
Do Fato, uma notícia. Repórter Cultura, na Cultura FM.
São 7:42, 7:42, nós voltamos na apresentação do seu Repórter Cultura, edição desta segunda-feira, dia 17 de julho de 2023, a hora certa por aqui, sempre no oferecimento de lojas Hart, desde 1921, sempre presente. Obrigado para você interagindo com a gente na manhã desta segunda-feira, e olha, conforme a gente já anunciou no começo da nossa programação, nós temos uma entrevista especial hoje no Repórter Cultura, falando da repercussão dessa questão do governo federal estar anunciando o final do investimento, do apoio às escolas cívico-militares. Nós temos uma escola na cidade de Blumenau, que é no estilo cívico-militar, uma escola cívico-militar, que é a Escola Coronel Pedro Cristiano Federsen. E a Alessandra, que é a diretora dessa escola, está conosco aqui na manhã desta segunda-feira, já está online aqui com a gente. Você que acompanha a nossa programação através aqui dos nossos canais digitais, a nossa live pelo Facebook, também a nossa transmissão pelo nosso canal do YouTube, já acompanha ao vivo aqui a Alessandra com a gente na manhã desta segunda-feira. Muito bom dia!
Bom dia a todos, que essa semana seja maravilhosa.
Muito bem, Alessandra, vamos lá. A escola aí de Blumenau, então, a escola Coronel Pedro Cristiano Federsen é uma escola cívico-militar. Como é que é a atuação de uma escola cívico-militar? Qual é a diferença dela para uma escola que não é cívico-militar?
Bom, em primeiro lugar, nós recebemos o convite para termos esse projeto, né, em 2020, em dezembro, e aceitamos o programa, então, e inicialmente em 2020 começamos os trabalhos, e a diferença é que na Escola Cívico-Militar, os militares, que são os nossos monitores, eles não entram diretamente em sala. Eles participam na parte pedagógica externa, eles aplicam apenas uma disciplina que são as de valores, né, onde eles têm uma aula por semana, cada turma. Então, há esse diferencial, inclusive ao hasteamento, à formação. Então, eles participam diretamente, mas sem entrar em sala. Ou seja, os professores continuam todos no mesmo sistema, como qualquer outra escola estadual, tá? A gente só tem esse apoio, e que é maravilhoso, porque daí eles trabalham com essas crianças, toda a questão de resgate da família, de patriotismo, de civismo, tudo aquilo que a gente precisa levar para a vida. Então, é um trabalho maravilhoso que tem sido feito, já temos resultados fantásticos aí. Então, assim, tá indo de vento em. Opa, tá assim, maravilhoso.
O governo de Santa Catarina, ele já manifestou interesse em manter, mesmo que não tenha apoio do governo federal, já manifestou interesse em manter as escolas cívico-militares aqui no estado de Santa Catarina, e vários governadores aí, Brasil afora, já manifestando esse interesse. Só que aí não teriam apoio das Forças Armadas, mas esse apoio viria da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros. Como é que você está vendo isso, Alessandra?
É que esse programa, ele foi dividido em duas partes. Uma de recursos, que é a nossa, que seriam com bombeiros e policiais militares. E a outra seria, então, de capital, que seriam das Forças Armadas. A nossa, por exemplo, é de recursos. Então, os nossos monitores são bombeiros e militares. Então, nossa escola, no caso, não entraria, né, nessa questão do governo federal, porém, né, também coordenada por eles.
Opa, e agora?
Agora deu.
Voltou. Então, voltou. Voltou aqui, estava com algum probleminha no áudio aqui, mas voltamos com o áudio normal, então. Alessandro, eu estava... Estamos com... Opa, agora sim? Beleza.
Agora sim.
Agora sim, legal. Vamos lá. Ô Alessandra, vamos lá. A questão padrão estético. Eu vi uma matéria aí de que o Ministério Público estaria se envolvendo, pedindo que acabassem, ou que não, se elas continuarem, as escolas cívico-militares, teria que acabar com um determinado padrão estético adotado por essa escola. Tem algum padrão estético diferenciado na escola de vocês aí? E quando falo de padrão estético, eles falam dessa questão de uniforme, eles falam da questão dessa formação para cantar hino nacional, enfim, qual é a questão diferenciada que a escola traz aí?
Bom, a primeira coisa que eu gostaria de deixar claro é que não há militarização alguma dentro da escola, né? É um trabalho conjunto, tá? É um trabalho de resgate, que é aquele que eu já falei, de valores, de princípios. Então, são coisas que todas as escolas deveriam ter, que é o cantar o hino, conhecer o hino em primeiro lugar, porque as nossas crianças, em grande maioria, não conhecem, né? Não sabem cantar, né? Como muitos de nós também não sabemos.
Exatamente.
Então, é essa questão assim, que a gente prioriza, que a gente dá ênfase dentro da escola. E o que seria do estético? A questão da logo, né? Nós construímos uma logo em conjunto na escola, onde nessa logo consta Escola Cívico-Militar. Então, não houve mudança alguma assim, na questão de estética, tudo permanece a mesma coisa. Só mesmo a questão dos monitores que vêm fardados, né? O que é de fato faz parte da profissão deles, né?
Muito bem, os monitores vêm fardados, eles vão, sim, quando eles vêm prestar as aulas, eles, sim, vêm fardados. É que o que a gente acompanhou também em termos da mídia nacional, quando começou a se falar dessa situação das escolas cívico-militares e que o governo não apoia mais o programa, nas fotos que a gente vê nas matérias, a gente vê as fotos do pessoal todo uniformizado, mas eles estão usando, pelo que eu entendo e que eu estou vendo, eles estão usando fotos de escolas militares para se referir à escola cívico-militar, que não de certa forma, para induzir, né, induzir meio que a população que acompanha essas matérias, de que lá na escola cívico-militar é todo mundo fardado, e não é isso, né?
Sim, de bater continência e de autoritarismo, enfim, a gente escuta coisas absurdas que não condizem com a nossa realidade. Então, é só vindo mesmo na escola, conhecendo o nosso trabalho, que daí a gente consegue perceber que não há essa questão toda que é dita ali na mídia. Então, assim, é lamentável.
Lamentável, né, que, sim, esteja se forçando uma situação, colocando de alguma maneira que essas escolas ou que esse sistema seria um sistema quase que militarizado, e não é isso. Você acabou de dizer que não existe nada de militarização. Pessoal, as crianças vão com o uniforme da escola e não vão com nenhum tipo de outro uniforme, e essa questão que a gente precisa desmistificar aqui era o objetivo também da nossa conversa do dia de hoje. E como é que as famílias, agora vendo essa questão de que as escolas cívico-militares não teriam mais apoio do governo federal, como é que as famílias estão vendo isso? Você que certamente conversa ali com a comunidade escolar, Alessandra.
Inclusive, no dia 1º de janeiro deste ano, nós já recebemos um ofício do MEC colocando-se, né, como retirando-se do programa. Então, dando-nos um alerta de que esse programa não vingaria mais durante esse governo.
No dia 1º de janeiro já?
Dia 1º de janeiro já recebi esse ofício, inclusive desligando o Gilson Pastos ali, que era, né, aquele que coordenava o programa. Então, a gente já sabia que ele não vingaria por muito tempo. Porém, agora, dia 10 de julho, então, a gente recebeu o ofício dizendo que, de fato, as escolas seriam, né, paralisadas, trancadas, eliminadas, digamos assim. Então, a gente recebeu isso assim com Com tristeza, apesar que já tínhamos noção do que aconteceria, sim, eles estavam só, de certa forma, né, nos enrolando, digamos assim. Mas, de antemão, o governador Jorginho já se antecipou, dizendo que tomaria frente, como outros governos também, e a comunidade muito feliz, graças a Deus, né? Então, dando um apoio enorme, tá? Então, vindo à escola, mandando WhatsApp, ligando para a escola, dizendo que qualquer coisa que precisássemos, eles estariam ali conosco. Então, assim, foi fantástico, tá? A reciprocidade, assim, da comunidade em manter o programa, em nos apoiar e de ser parceiros, foi, assim, fantástica.
Mas e o governo federal, nesse sentido, como é que era a participação? Se nesse caso aqui da escola de vocês aí, também já era a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros que estava atuando. Qual era a participação do governo federal nessa história e essa comunicação do fim? Como é que afetaria efetivamente a escola esse fim de apoio do governo federal ao programa?
A nossa, por ser um programa de recursos de escola cívico-militar, nós temos os monitores, que são os militares pagos pelo governador do estado, pagos pelo estado, e nós receberíamos, como recebemos, verbas do governo federal. Então, a nossa escola, há o corte das verbas federais. É nesse sentido. Já as outras, como que são as Forças Armadas, daí já é outro esquema, que daí ela já pertence diretamente ao governo federal. Então, elas não têm mais nem os monitores que fazem parte das forças.
Muito bem. Aí, por isso que os governadores falando que iriam substituir aí as Forças Armadas, sim, se elas não pudessem mais atuar, pelas forças ligadas aos governos do estado, que daí é o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar. Mas para dar continuidade mesmo à história. Só que ao programa. Só que aí as verbas que vinham do governo federal, estas já não vêm mais, então.
Não
para
vem
mais. Para
a
manutenção do programa.
Infelizmente, não.
Pois é. Então tá, Alessandro. Olha, a gente realmente, eu acho que bem importante a nossa conversa aqui para a gente entender como é que era o funcionamento da escola cívico-militar, de que não tem nada de militarização, essas não. Fotos, enfim, que esse tipo de divulgação que a mídia nacional tem colocado o pessoal fardado e batendo continência, são escolas militares, aí sim, nós temos escolas militares, que aí a pessoa vai lá para estudar, para ser um militar, e aí claro que está dentro das regras dos militares, mas não tem a ver com as escolas cívico-militares. E a Coronel Federsen aí vai continuar, então, sendo cívico-militar a partir do momento que o governador Jorginho Melo já também anunciou que continuará apoiando as escolas cívico-militares aqui no estado de Santa Catarina. É isso, né, Alessandra?
Isso. E assim, eu convido a todos que venham nos visitar, que venham conhecer o nosso trabalho. Não são questões ideológicas pregadas ali dentro, pelo contrário, são resgates necessários para a vida da gente. Então, assim, a gente sempre convida, as portas estão abertas para conhecer o programa, para nos conhecer e realmente fazer parte desse grande projeto aí, que é um sucesso, né, que tem nos trago resultados positivos em todos os sentidos. E é isso, então é fazer crescer, evoluir, vamos lá, né, resgatar o que foi perdido por muito tempo.
Exatamente. Alessandra, muito obrigado aí pela sua participação aqui no Repórter Cultura na manhã desta segunda-feira e sucesso aí, continue com sucesso aí no seu trabalho. Vocês estão de férias agora?
Essa semana, informação, os professores, mas os alunos já estão curtindo as férias.
Já estão curtindo as férias.
Já,
muito obrigado
já.
Muito obrigado por ter tirado um tempinho para conversar com a gente e com a audiência aqui do Repórter Cultura, tá bom?
Que isso, obrigada, abraço a todos.
Um abraço, Alessandra. Essa foi a nossa entrevista, então, com a Alessandra, diretora lá da escola Coronel Federsen de Blumenau, que é uma escola no estilo cívico-militar, para a gente entender como é que é o funcionamento desse tipo de escola. São 7h57, um recadinho da Fricar para você.
A Fricar, empresa timboense reconhecida pela qualidade de seus produtos, está há mais de 30 anos na mesa do catarinense. São 3 décadas produzindo o que há de melhor em frios defumados e carne suína. Ao longo de sua história, vem crescendo por sua crença no trabalho artesanal e por suas receitas tradicionais. Surgindo assim, frios defumados e carne suína para agradar aos paladares mais exigentes, de modo completamente original.